Para cada criança em casa de acolhimento para adoção, existe uma história de negligência, violência, abuso, abandono. Elas não foram prioridades de suas famílias, foram vítimas delas. Mas no judiciário, infância é prioridade. Olá, eu sou Camila Caê e vou apresentar a série de entrevistas Infância é Prioridade, uma produção da Diretoria de Comunicação do Tribunal de Justiça de Alagoas, que será apresentada em 8 episódios. Para começar, vamos falar sobre o documento mais importante do país no que se refere à infância, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, o nosso ECA. Esta é a legislação que estabelece de uma vez por todas a infância como prioridade. E para a primeira entrevista, eu vou conversar agora com a juíza Fátima Pirauá, que é responsável pela 28ª Vara Civil da Infância de Maceió. Eu vou pedir para que a senhora explique a prioridade da infância. Porque para uma criança parar em um abrigo, ela deixou de ser prioridade, né? Deixou de ser prioridade dos pais, às vezes até do poder público. E provavelmente alguma coisa muito séria deve ter acontecido com ela.
É, exatamente. Infelizmente, a prioridade é absoluta, porque nem é uma só prioridade, é uma prioridade absoluta. Que existem outras prioridades, mas a criança e adolescente é absoluta. E o que é que significa isso? Que está à frente de qualquer outra prioridade, até porque são pessoas que estão em desenvolvimento e que precisam ter toda a assistência, toda a atenção, todo o seu desenvolvimento garantido pela família, pela sociedade, pelo poder público. Se elas estão no abrigo, é porque a família falhou, mas não só a família. A família pode ter negligenciado, pode ter, né, causado violência doméstica, maus tratos, abuso sexual, mas o poder público também, né? A proteção integral, que a prioridade absoluta vem seguida da prioridade da proteção integral e do melhor interesse da criança. Essa criança não foi protegida, essa criança não teve escola, que são... Eu acho que é a maior violação de direitos que dessa deriva muitas outras coisas. Porque a criança na escola, a criança com educação, com lazer, com saúde, ela não está tão exposta a essas violações, né, de direitos, e ela está realmente num ambiente que ela pode desenvolver-se. Então, essa prioridade absoluta precisa ser encarada com toda importância. Porque, e inclusive, é uma coisa que o poder público precisa ver isso. Se não há verba para políticas públicas de criança e adolescente, que é prioridade absoluta, não pode ter para nenhum outro assunto, nenhuma outra matéria, nenhum outro destinatário, né?
A sociedade também tem que colocar a criança como prioridade. Porque tem muita gente que tem um conhecimento de crianças que sofrem abusos, violências, maus tratos, mas simplesmente preferem se calar, né? Essas pessoas se calam, se omitem e acabam gerando um sofrimento prolongado nessas crianças.
É, Camila, exatamente. Essa parte eu até gostaria de destacar, porque isso está na Constituição e está no ECA. É dever da família, da sociedade e do poder público. A sociedade, porque é na sociedade que essas crianças vão estar. Então, o que nós precisamos é conclamar todos e dar esse alerta. Criança é sujeito de direito. A criança, ela é sujeito de direito. Ela tem o direito de viver em sociedade com todas essas garantias para o seu desenvolvimento. E a sociedade, infelizmente, ainda só enxerga, né? Claro, a sociedade, a gente diz, não são todos, mas a grande maioria, só enxerga uma criança ou uma adolescente, pobre principalmente, se estiver delinquindo, se estiver cometendo um ato infracional. Ninguém está preocupado se aquela criança está fora da escola, se aquela criança está tendo, né, alguma violação de direito dentro da sua própria casa, da sua família, maus tratos, abuso sexual.
O Estatuto é o principal instrumento de garantia da prioridade da criança, da infância. Podemos afirmar que foi com o ECA que as crianças nasceram para a sociedade?
Viraram sujeito de direito, né? E aí todo mundo acha que é direito e não é. Mas não é, é garantia para todos nós, né? Essas crianças, qualquer cidadão, ele é o que ele recebeu durante toda a sua vida. Principalmente, isso aí é... É ciência. É o período de desenvolvimento em que a sua personalidade está sendo formada e que ele precisa de ter todos esses estímulos, todas essas garantias, toda, né, a educação, a saúde, o lazer, a convivência familiar. Né, e aí, se ele não consegue ter a convivência familiar, né, da sua família biológica, é nesse momento que ele vai ter que ser retirado e vai ter que ir para um abrigo e ele terá como garantia uma convivência familiar através de uma família adotiva, né? De alguém que de uma família que os adota. Então, tudo isso é garantia para que essa pessoa seja um cidadão, né, com a plena capacidade de conviver em sociedade e de se realizar como pessoa, né, e como profissional. Então, o estatuto é uma lei avançada, é uma lei, né, que a gente pode se orgulhar de ter a Constituição que nós temos e o Estatuto que nós temos da Criança e Adolescente, mas a gente precisa colocar isso na cabeça das pessoas.
Quem pretende adotar também tem que ter consciência de que a criança é que é a prioridade no processo de adoção. Porque tem gente que pensa em adotar, mas pensa, na verdade, em ter uma companhia. E não é assim que funciona, né?
A adoção é fazer daquela criança o seu filho, de todas as formas, né? Vai da forma legal, o registro dele será, o inicial será cancelado, o registro originário, e ele será registrado no nome daquelas pessoas, mas não é só isso. Ele é seu filho com todos os direitos, com todos os deveres. Você precisa saber que formar uma família é afeto. Você não pode querer formar uma família, ter um filho, para que ele seja, vamos dizer, o seu cuidador no futuro. Absolutamente. Aquela criança já não... É o direito que acabamos de falar. Convivência familiar. É um direito de todo humano, de toda a sociedade. Mas é, sobretudo, né, de prioridade absoluta, a criança e o adolescente. É a convivência familiar. Se ele não pôde conviver com a sua família biológica, por todos esses, né, esses fatores, ele vai conviver com uma família que lhe ame e que cuide dele, que é a família adotiva. Então, quem vai se cadastrar, quem vai se habilitar para adotar, precisa saber qual é a função de pai, qual é a função de mãe. Não é caridade, não é pedir, é querer que seja o seu cuidador no futuro, não é nada disso. É amor, é cuidado, é família. É isso que precisa. E aquela criança que já sofreu tanto, que já tem tantos traumas, que já teve violação de direito, ainda vai novamente se submeter a isso? Não. Então, é preciso, por isso que os casais que querem, as pessoas que querem se habilitar, até precisam passar por toda uma avaliação da nossa equipe multidisciplinar, né? Precisam fazer um curso para entender o que é o sentido da adoção.
Muito obrigada pela participação da senhora na nossa série de podcast.